Olá, eu sou Daniel René e esse é o podcast História nos Stories. O tema desse episódio, a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. Sabe-se que o imperador francês Napoleão Bonaparte construiu com seus soldados um grande império. Sabe-se também que durante seu governo ele decretou o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comerciarem com a Inglaterra. E sabe-se ainda que o príncipe português Dom João desobedeceu essa proibição e por isso as tropas de Napoleão invadiram Portugal, precipitando a vida da família real para o Brasil. Dom João se mudou protegido pela marinha inglesa e acompanhado de 10 a 15 mil pessoas. Em janeiro de 1808, ele e sua comitiva chegaram a Salvador, na Bahia, e pouco tempo depois desembarcaram no Rio de Janeiro. Com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, antes situado em Portugal, deslocou-se para o Brasil. A transferência da corte não foi uma decisão repentina. Havia tempos, vários intelectuais e políticos portugueses propunham uma formação de um Império Luso-Brasileiro com sede no Rio de Janeiro, a fim de proteger assim os domínios lusos e defendê-los das agressões das potências europeias. Com a mudança da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Durante sua permanência no Rio, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa aliança se deu por meio de negócios entre eles envolvendo terras e comércios de abastecimento, como alimentos, ferramentas, tropas de murais trazidas do Sul, entre outros. Deu-se também por meio de casamentos com famílias locais e de empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite. Essas relações sociais e mercantis com a elite do Centro-Sul levaram ao enraizamento da cultura e da corte portuguesa ao seu desejo de permanecer no Brasil. Fenômeno que a historiadora Maria Odila Dias chamou de interiorização da metrópole. Dias depois de sua chegada, Dom João ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Mas realmente o que isso significa? Para o governo português não havia alternativa, pois Portugal estava ocupada pelas tropas francesas. Além disso, a corte portuguesa no Rio queria continuar se abastecendo de mercadorias importadas. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim do exclusivo comercial metropolitano. Nada mais é do que o controle do comércio do Brasil pelos portugueses e a liberdade de comerciar com outros países. Para a Inglaterra, a abertura também foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias diretamente para o Brasil. Logo que se instalou no Rio de Janeiro, Dom João autorizou a criação de indústrias no Brasil. Essa autorização, no entanto, não teve o resultado esperado devido à falta de capital e à dificuldade de concorrer com o preço e a qualidade dos produtos estrangeiros, sobretudo os produtos ingleses. Ainda mais depois que Dom João assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado era extremamente favorável aos ingleses. O principal artigo desse tratado dizia que, para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deveriam pagar um imposto de 15%, as portuguesas de 16% e as outras nações de 24%. Pagando impostos menores, os produtos ingleses podiam ser vendidos no mercado brasileiro a preços mais baixos que os de outras nações. Com a abertura dos portos e o tratado de 1810, dezenas de navios entraram nos portos brasileiros, traziam tecidos, caixões, mortuários, ferragens, louças, pentes, além de produtos que eram completamente desnecessários, como carteiras para as notas, que no Brasil só havia moedas naquela época. Mercadorias inglesas de luxo, como candelabros, louças, cigarreiras. Naquele mesmo ano, no ano de 1810, chegaram ao Brasil dezenas de navios estrangeiros, ingleses em sua maioria, traziam produtos variados. Com a vinda de Dom João, a cidade do Rio recebeu uma série de melhorias. Sua área foi ampliada, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, e as casas ganharam janelas envidraçadas que permitiam a entrada de luz. Por influência inglesa, os mais ricos fizeram jardins ao redor de suas casas e passaram a comer com garfo e faca. Além disso, o governo de Dom João foi responsável por importantes realizações, entre as quais cabe citar a imprensa régia, que publicou o primeiro jornal no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, Banco do Brasil, primeiro banco brasileiro, o Jardim Botânico, a Academia Militar e da Marinha, Real Biblioteca, a Biblioteca Nacional, o Real Teatro de São João, Museu Real, entre outros. Enraizado no Rio de Janeiro e interessado em permanecer, em 1815, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. No ano seguinte, com a morte da mãe, a Dona Maria I, tornou-se rei com o título de Dom João VI. Ainda durante o governo de Dom João, o Brasil assistiu à chegada da Missão Artística Francesa, um grupo de professores, arquitetos, músicos, escultores e pintores, entre os quais estavam os pintores Nicolas Antoine Taunay e Jean-Baptiste Debré. O governo de Dom João fez muitas melhorias na cidade do Rio de Janeiro e ofereceu emprego e apoio à elite do Centro-Sul. Mas isso tudo a um custo muito alto. Os habitantes das terras brasileiras tiveram de pagar cada vez mais impostos, o que gerou uma insatisfação generalizada no país. O Rio de Janeiro passou a ser visto como o centro de poder que oprimia as demais províncias. Em Pernambuco, além de reclamar dos impostos, a população criticava o controle dos portugueses sobre o comércio varejista e a preferência dada a eles quando havia promoção de militares. Em 1816, a insatisfação na província cresceu devido a uma seca que prejudicou a produção agrícola, gerando aumento no preço dos alimentos e fome nas cidades. No ano seguinte, nesse ambiente tenso, os rebeldes pernambucanos rebelaram-se, expulsaram de Pernambuco o governador e proclamar uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Formaram um governo provisório com pessoas de diferentes grupos sociais: o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, o capitão Domingos Teutônio Jorge, o advogado José Luiz de Mendonça e o senhor de engenho Manuel Correia de Araújo. Ao saber que Recife tinha agora um governo republicano, paraibanos e potiguares e cearense, ao saber que Recife tinha agora um governo republicano, paraibanos, potiguares e cearenses também tomaram o poder em suas províncias, passando a se autogovernar. Os rebeldes tentaram, sem sucesso, conseguir também o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. O novo governo de Pernambuco criou uma bandeira própria, aboliu vários impostos, aumentou o salário dos soldados, adotou a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa, embora a religião católica fosse a oficial. Os líderes da rebelião de 1817 concordavam quanto ao fim do domínio português, mas discordavam quanto a extinguir a escravidão, fato que enfraqueceu o movimento. A República Pernambucana durou apenas 74 dias. O governo de Dom João VI enviou soldados e navios de guerras que reprimiram e venceram a rebelião. Comerciantes portugueses e proprietários de terras ajudaram na repressão, pois temiam o haitianismo, isto é, tinha medo de levantes bem-sucedidos de escravizados, como os dos que conseguiram a liberdade e independência no Haiti em 1804. Com isso, restabeleceu-se a antiga ordem social e étnica que privilegiavam os brancos e ricos de Pernambuco e discriminavam os pobres, mestiços e negros. As penas dadas aos líderes de 1817, como Domingos José Martins e o carmelita Miguel Joaquim de Castro, seguiram o modelo do antigo regime: morte na forca por crime de lesa majestade. A rebelião foi vencida, mas os pernambucanos acumulavam um trunfo. Pernambuco foi a primeira província do Império Português a declarar sua independência. Enquanto Dom João VI e sua comitiva desfrutavam de privilégios no Rio de Janeiro, os portugueses que tinham ficado em Portugal reclamavam do absolutismo, da perda do monopólio do comércio brasileiro e da ocupação militar inglesa. Essa insatisfação explodiu em 1820 em um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto ou vintismo. Os revolucionários portugueses convocaram eleições para as Cortes Constituintes. A maioria dos deputados das Cortes decidiu que Dom João VI devia voltar imediatamente para Portugal e com seus poderes limitados por uma constituição. No Brasil, a elite do Centro-Sul estava dividida em dois grupos políticos: membros de importantes famílias fluminenses e mineiras, como José da Silva Lisboa, apoiavam a volta de Dom João VI para Portugal e a organização de um império independente no Brasil, governado pelo príncipe Dom Pedro. Já o outro grupo, liderado pelo comerciante fluminense Joaquim Gonçalves Ledo e pelo português José Clemente Pereira, era favorável a que o Brasil continuasse fazendo parte do Império Português, porém com mais autonomia. Pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João VI resolveu voltar para Portugal. Antes disso, porém, deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil e assim garantiu para sua família o governo do rico território brasileiro. A permanência no Brasil de um herdeiro do trono português desagradou as cortes portuguesas, que começaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal. Reagindo a isto, a elite do centro-sul do Brasil iniciou um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. No ano de 1822, a disputa de poder entre essas duas forças políticas teve momentos decisivos. Em 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu um manifesto com mais de 8 mil assinaturas pedindo que ele ficasse no Brasil, e ele concordou em ficar. O episódio é conhecido como Dia do Fico. Em 4 de maio, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cumpras. Em 1º de agosto, Dom Pedro assinou um decreto que declarava inimigas as tropas militares enviadas de Portugal sem o seu consentimento. Com isso, ia ganhando corpo entre a elite do centro-sul brasileiro e a ideia de independência. Em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebeu duas cartas, uma das cortes portuguesas e outra de José Bonifácio. A carta das cortes anulava seus atos no Brasil e ameaçava fazê-lo regressar à força. O seu objetivo era que o Brasil voltasse a ser colônia. A carta de José Bonifácio dizia que ou Dom Pedro voltava para Portugal como prisioneiro das cortes, ou proclamava a independência. Dom Pedro escolheu romper com Portugal, fato conhecido como Grito do Ipiranga. O Brasil conseguiu assim sua emancipação política. A emancipação política do Brasil foi liderada pela elite do Centro-Sul, interessada em manter a liberdade de comércio e ampliar a autonomia administrativa e conservar seus privilégios. Isso ajuda a explicar por que o projeto de independência vitorioso manteve a monarquia, a escravidão e as restrições ao exercício da cidadania. Se você gostou, curta o História dos Histórias onde você estiver ouvindo e compartilhe esse episódio em suas redes sociais. Muito obrigado, sou o professor Daniel René e até um próximo Drops História dos Histórias.